Importam-se de verificar o que é feito o Sr. Deputado António Filipe Sousa. Bom, como eu estava a referir, o ponto 2 e 3 carece da presença do Sr. Deputado António Filipe. No ponto 1, julgo que podemos agir nos termos habituais, considerando aprovadas as atas, se não houver nenhuma sugestão para a sua alteração. Julgo que podemos passar imediatamente ao ponto 4. Visto. Regressaremos depois ao ponto 2 e 3. O ponto 4 é um projeto de resolução. Talvez passar ao ponto número 4, que é a discussão sobre um projeto de resolução apresentada conjuntamente pelo PSD, pelo PS, pelo CDS-PP e pelo Bloco de Esquerda, sobre a reabilitação e reintegração no Exército do Capitão da Infantaria Artur Carlos Barros Basto, que foi alvo de segregação político-religiosa no ano de 1937. Relativamente ao texto original do projeto de resolução, houve já uma proposta de alteração, mas, evidentemente, temos que dar lugar à discussão que está regimentalmente prevista. Portanto, eu perguntava qual dos grupos parlamentares proponentes é que deseja iniciar a discussão. O Sr. Deputado João Rebelo tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, este projeto de resolução decorre da petição que foi aqui também debatida no mês de março. A petição que foi enviada à Assembleia da República pela neta do capitão Barros Bastos e com o apoio da comunidade judaica em Portugal, quer em Lisboa, quer no Porto, onde residem a esmagadora maioria dos praticantes. Como estão recordados no relatório aprovado por unanimidade, ficava a sugestão em termos resolutivos de que todos os grupos parlamentares concordavam que o capitão Barros Bastos nos anos 30, nomeadamente especificamente no processo que foi alvo e concluído em 1937, foi vítima de perseguição e segregação político-religiosa. E que esse mesmo parecer recomendava que os partidos, se assim entendessem, desencadeassem enfim, o ato legislativo próprio para resolver a questão. A família pede a reabilitação e reintegração do mesmo, postumamente, porque obviamente o Sr. Capitão Barros Bastos já morreu, já faleceu, como aliás os seus filhos, ficando só a neta, que eu recebi também, porque eu fui o autor do relator, a quando da preparação do relatório sobre essa mesma petição. E, portanto, nesse sentido, vários partidos acederam a subscrever este projeto de resolução, que teve na origem no Grupo Parlamentar de Amizade de Portugal-Israel e, sendo um tema que também recai sobre a Comissão de Defesa, aqui veio para a sua discussão. Sendo um projeto de resolução que podia ser debatido em plenário ou em comissão, em conversas que tive com a Sra. Presidente e também com os restantes grupos parlamentares, considerámos suficiente que esse debate fosse efetuado aqui. Como decorre esta proposta do próprio relatório que foi aprovado por unanimidade, mereceu genericamente o apoio de todos os grupos parlamentares. Fui alertado por alguns deputados de que o texto não era suficientemente claro, porque também a vontade nunca foi essa, mas não era suficientemente claro sobre a possibilidade, sendo que isso nunca foi solicitado, diretamente pelo menos, a possibilidade desta reintegração, enfim, prever ou não prever, ou desencadear um processo indenizatório por parte do Estado em relação aos familiares restantes do capitão Barros Bastos. Nunca foi esse o desejo enfim, dos partidos que subscreveram esse mesmo projeto de resolução. Sobretudo, a ideia era a reabilitação e a reintegração póstuma. E, portanto, aparece esta proposta de aditamento num ponto 3, em que deixa claro que não haverá qualquer espaço para que, enfim, o Estado, por razões várias, tenha que indemnizar, eventualmente, a família. O texto, na minha opinião, era claro, mas fica, nomeadamente, esta proposta por sugestão feita por deputados desta mesma comissão. Finalmente, Sr. Presidente, isto fecha um processo que não é, enfim, em todos os seus aspectos foi lamentável. Foi lamentável quando aconteceu, que ficou claro, quer pelo processo, que isto decorreu do facto de Portugal viver uma ditadura que nos anos 30 andou a namoriscar o regime nazi alemão e que também tentou, por vezes, de aplicar medidas que fossem prejudiciais à comunidade judaica. Basta só ter em conta que o capitão Barros Bastos, como marrano, procedeu à dinamização da comunidade judaica do Porto e, sobretudo, à reconversão de judeus que tinham sido forçados a não praticar a sua fé. E essa foi a razão que está na base desta decisão de ser expulso do exército. Porque dizia, e vocês viram o relatório, que a prática da religião judaica nos seus hábitos, costumes e tradição, não era compatível com a dignidade de um militar. E está escrito isso mesmo. E, portanto, é claro que este processo foi uma farsa, foi vergonhoso, e, sobretudo, passados estes anos todos, dá uma ideia que não esquecemos quando atos injustos foram praticados, sobretudo para as comunidades mais pequeninas que existem em Portugal. Basta só recordar, no último censo, somente 4 mil portugueses é que disseram que eram judeus e só cerca de 1.200 é que estão inscritos nas comunidades, nas sinagogas do Porto e Lisboa. E, portanto, eu acho que mete fim a este processo, que é muito longo, faz justiça à família, nomeadamente à sua filha, que ficou muito agradecida quando viu o relatório da primeira comissão feito pelo deputado Carlos Abreu Mourinho e o relatório feito pela Comissão de Defesa. Basta lembrar que a pedido da Sra. Presidente, representei o Parlamento quando das comemorações do centenário da criação da comunidade judaica de Lisboa, graças à Primeira República, que permitiu que essa comunidade fosse constituída, e no festejo do centenário, que aconteceu há um mês atrás, foi referido por todos este mesmo facto do Parlamento ter, em sede de Primeira Comissão e da Comissão de Defesa, aprovado esse mesmo relatório. Portanto, é algo que lhes diz muito, especificamente à comunidade no Porto. E, portanto, esta resolução vem, de certa forma, em termos parlamentares, terminar com este processo todo, que é, enfim, foi um ato lamentável que se passou nos anos 30. E aqui fica, portanto, a proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Rebelo. Está aberta a discussão. Pode continuar a discussão, evidentemente. Quem é que deseja intervir? Sr. Deputado Hélder Sousa e Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do PSD, naturalmente, dirá tão somente que, atendendo a que se trata de um caso de segregação política ou religiosa, e que também fazendo suportado naquilo que disse o deputado João Rebelo no que diz respeito ao aditamento que foi proposto e com o qual nós aproveito para também partilhar que concordamos, salvaguardadas que estão as questões financeiras associadas também ao processo, naturalmente que o PSD votará favoravelmente.
Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, eu presumo que esta reunião é aberta, mas desta vez não há, de acordo com o regimento, como Vossa Excelência tem sublinhado sempre e bem, mas não há presença de comunicação social, portanto posso falar perfeitamente. Então vou-me conter. Bem, eu queria começar por fazer uma declaração de interesse. Eu sou um amigo de Israel e tenho provado, em variadíssimas circunstâncias, sou um amigo indefectível de Israel e, portanto, não tenho sobre essa matéria nenhuma espécie de dúvidas. Mas tenho, do ponto de vista histórico, dúvidas quanto à atividade do capitão Barros Bastos. Acompanho o PSD, sendo um PS indefetível, e nomeadamente o líder da bancada do PSD, no que diz respeito ao facto de isto não ter consequências de caráter financeiro. E espero que não tenha, do ponto de vista orçamental. Espero que isso seja perfeitamente claro, porque isso é condição para o meu voto. E, portanto, não tendo consequências de caráter financeiro e orçamental, isto não tem importância nenhuma desse ponto de vista, e estando nós numa fase complicada. Mas eu li ainda há pouco e recomendo a leitura de um livro que é um livro precursor, porque é o primeiro sobre esse tema, da Esther Muchnick, sobre os portugueses e o Holocausto. Tenho a certeza que o nosso colega João Rebelo, se não o leu, já o tem seguramente na mesinha de cabeceira para ler, e eu recomendo sinceramente a leitura, porque é um livro muito interessante e é justamente precursor e fala também um pouco do capitão Barros Bastos. Mas eu tenho muitas dúvidas do ponto de vista histórico quanto ao papel que ele teve. Tenho consciência das acusações que foram feitas pela ditadura, também sou, espero que para todos, insuspeito de simpatias pela ditadura do senhor António de Oliveira Salazar e depois do Marcelo José das Neves Alves Caetano, mas tenho muitas dúvidas do ponto de vista histórico, mas acho que não faz mal a ninguém, nem deixa mancha nenhuma, e portanto aprovemos lá a recomendação no sentido da reintegração. Mas eu queria, por razões de consciência, e contendo-me muito, dada a presença da comunicação social, que eu respeito profundamente, e saúdo a representante da comunicação social que é que está hoje, queria, apesar de tudo, e também sou insuspeito, mesmo em alguns casos suspeitos, sou insuspeito, gostava de sublinhar que tenho dúvidas, mas voto sem nenhum problema de consciência. Quis, por razões de consciência, dizer que tenho muitas dúvidas quanto a este ato, vamos fazer, vamos recomendar ao Governo que faça, do ponto de vista histórico, mas acho que a comunidade judaica portuguesa e a comunidade judaica do ponto de vista histórico e sobretudo nesta fase tão difícil que foi a fase da ditadura que vigorou no nosso país durante 48 anos, merece esta homenagem direta que nós lhe fazemos. E, portanto, sendo que, volto a sublinhar, e como disse o líder da bancada parlamentar do PSD nesta Comissão Parlamentar de Defesa, esta recomendação que nós fazemos ao Governo é no pressuposto que ela não tem nenhuma espécie de consequências financeiras e orçamentais para o país.
Obrigado, Sr. Deputado. Só para esclarecer os senhores deputados que eventualmente não tenham lido a proposta de editamento deste projeto de resolução que foi hoje circulada, o texto inicial tem dois pontos e o terceiro ponto consta deste projeto, desta proposta de editamento, e diz o seguinte: recomendo ao Governo que tome as medidas adequadas para que fique salvaguardado que a reintegração supracitada não envolverá quaisquer responsabilidade indenizatória ou compensatória para o Estado. Aproveitava também para esclarecer uma coisa que me foi suscitada pela intervenção do Sr. Deputado João Soares. Do ponto de vista regimental, os projetos de resolução podem ter dois tratamentos: discussão e votação em plenário, discussão em comissão, votação em plenário. Portanto, não haverá lugar a nenhuma votação nesta comissão. A comissão está apenas a discutir, remeterá depois para plenário, para que em plenário sejam feitas as votações. São sempre feitas em plenário as votações dos projetos de resolução. Sr. Deputado Rosa Albernaz.
Bom, Sr. Presidente, é muito rápido, é só para dizer que eu também assinei o projeto de resolução e assinei porque já há muitos anos acompanho este caso e acho que espero que agora se faça justiça a uma pessoa que durante anos e anos esteve à espera que essa justiça fosse reposta e a própria família. Devo dizer que, como disse o meu camarada João Soares, eu li o livro, e tenho a certeza também que o deputado João Rebelo leu, porque fomos das primeiras pessoas a ter acesso ao livro. E li o relatório que foi aprovado por unanimidade na primeira comissão, um relatório muito bem elaborado, com a colaboração do nosso colega também, Hélder, do PSD, E, portanto, não tenho dúvidas nenhumas, e durante estes anos estive sempre ao par de tudo o que se passava em relação, portanto, à reabilitação e reintegração do capitão Barros Pasto. Espero que em plenário se aprove por unanimidade e que seja reposta a justiça numa situação que durante anos e anos foi colocada sempre, como o povo costuma dizer, na prateleira. E realmente é o ano em que se fez as comemorações cá em Lisboa da comunidade judaica, que seja o ano em que se possa aprovar este projeto de resolução e que a justiça, como disse há pouco, seja reposta. Era isto.
Obrigado, Sra. Deputada. Mais inscrições? Não havendo mais inscrições, eu dou por terminada a discussão e remeterei para efeitos de votação à senhora Presidente da Assembleia. Voltamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos e daria a palavra ao Sr. Deputado António Filipe para apresentar o relatório e parecer sobre o projeto de lei 249/12 da autoria do Bloco de Esquerda sobre reintegração ao abrigo do decreto de lei 173/74, 26 de abril. Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. É um relatório parecer muito sumário. Pelo seguinte, este decreto de lei de 1974 é o decreto de lei da Junta de Salvação Nacional que amnistiou os crimes políticos assim considerados pela ditadura e que esteve na base de, portanto, foi publicado em 26 de abril e foi o decreto de lei que deu base jurídica à libertação dos presos políticos e ao regresso dos exilados políticos e que determinou também que os funcionários civis e militares tivessem sido afastados por razões de natureza política, que poderiam pedir a sua reintegração. Este diploma foi regulamentado em 1975, em que foi estabelecido um prazo para que esse requerimento fosse apresentado. Posteriormente, em 1978, verificou-se que havia pessoas, por qualquer razão, não tinham apresentado os seus requerimentos em tempo. Foi aberto um novo prazo, 90 dias, e posteriormente, em 1982, voltou a ser aberto o prazo. Este projeto de lei propõe que seja aberto agora um prazo de 180 dias para que quem pudesse ter beneficiado do decreto de lei de 1974 e que não o requereu, ou que, tendo o requerido, o seu requerimento foi indeferido por ser extemporâneo, que tivesse agora um prazo de 6 meses para o poder fazer. E, portanto, a conclusão é que este projeto de lei reúne condições para poder ser debatido em plenário na generalidade.
Obrigado, Sr. António Filipe. Está aberta a discussão? Sr. Deputado Alberto Sousa e Silva.
Naturalmente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, naturalmente que em primeiro lugar saudar o deputado António Filipe, deputado relator deste projeto de lei. Em nome do PSD, naturalmente que gostaria de dizer o seguinte: qualquer processo de reintegração acarreta custos e naturalmente neste caso são custos não quantificáveis. Daquilo que percebemos também, existiram 4 oportunidades no pós-25 de Abril, a última terminou há cerca de 30 anos, portanto acho que deve ser um motivo de ponderação para reabrir nesta altura este dossiê. Se não utilizaram ou utilizaram mal, nós naturalmente não estamos à data habilitados a saber porquê. Também não sabemos de quantos militares estamos a falar, de que universo é que está em causa. Em nome do PSD, naturalmente, que não posso deixar de partilhar que há pouca informação relativamente à decisão deste caso, que me permite também dizer que podemos estar na iminência de abrir uma caixa de Pandora relativamente a este processo de reintegração. Inclusivamente, não se trata só de prorrogar o prazo, eu penso também que se trata de ampliar o universo, dado que são também permitidas possibilidades de quem foi reintegrado, mas pode também não ter considerado que não foi bem reintegrado e no local, em termos de posição de carreira, que lhe competia à data. Portanto, há aqui uma nova realidade que eu penso que nos deve remeter para a prudência relativamente a este assunto. Sr. Presidente, Srs. Deputados, era isto que, em nome do PSD, gostava de partilhar com os restantes colegas.
Deputado Hélder Sousa Silva. Mais intervenções? Sr. Deputado Marcos Pestrello.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós... Estas tentativas de reabertura dos processos de reintegração são muito frequentes e revestem-se dos problemas que o deputado Hélder Sousa e Silva aqui referiu. É que geralmente são tidos em conta, nestes processos, sempre meia dúzia de militares que ficaram de fora e depois, quando se abre o processo, de repente aparecem não meias dúzias, mas várias meias dúzias de... Eu lembro que nós, aliás, temos recebido na Comissão e temos tido todos os grupos parlamentares insistências diversas de um grupo de sargentos fuzileiros que têm situações semelhantes a estas. Portanto, há vários grupos desta natureza. Portanto, toda a cautela e calos de galinha nestas matérias são recomendáveis. Nós analisaremos melhor isto e, naturalmente, pronunciar-nos-emos na discussão em plenário sobre o teor propriamente dito da matéria. Mas, de facto, toda a cautela nestas questões é recomendável. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais intervenções. Sra. Deputada Mariana Aiveca.
Sr. Presidente, nós estamos exatamente a discutir o parecer e, portanto, não estamos em sede de discussão do conteúdo concreto do projeto de lei e, portanto, tomei a devida nota relativamente às opiniões quer do Partido Social Democrata, quer do Partido Socialista, mas do universo que conhecemos, a abrangência será muito, muito diminuta. Diria mesmo que, no limite, se aplicará apenas a uma pessoa. No entanto, acho que... No limite, nem é inconstitucional, nem é ilegal. Não é nem ilegal nem inconstitucional, Sr. Presidente. Aliás, se assim fosse, naturalmente, que a nota técnica o referia, e nós estamos a falar de um projeto, eu disse inicialmente que não queria antecipar a discussão concreta dele, e, portanto, em plenário teremos a oportunidade de os grupos parlamentares que agora se pronunciaram fazerem a pesquisa que entenderem, maturarem as suas opiniões, recolherem também as opiniões que acharem necessárias para melhor fazerem a discussão política e concreta deste projeto de lei. E, portanto, neste sentido, o que vamos aqui votar hoje e o que é da responsabilidade desta comissão é exatamente a verificação da conformidade deste projeto de lei com as disposições constitucionais e regimentais, e creio que não mais que isso, toda a outra discussão será balizada para o plenário, como deve ser. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Mariana Aiveca. Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, eu partilho das reservas que foram aqui feitas pelo deputado Hélder Sousa e Silva e o deputado Marcos Porcel. Só não partilho que esta lei é, de facto, geral e abstrata, porque o universo que destina pode ser geral e abstrato. Se no fim só uma pessoa é que pode beneficiar, é a aplicação da lei que só geriu isso, que só gerou isso. Portanto, esta lei, pela forma como está escrita, pode estar virado para 2, 3, 10, 20, enfim. Se no fim é só uma pessoa, enfim, poderá ser. Eu sei que neste período, entre 74 e 76, porque muitas não, um número suficiente de pessoas que estava fora do país, porque estava como refugiado político noutros países, porque tinham sido expulsos ou estavam, a fugir do Estado Novo, não tiveram tempo de chegar a tempo a Portugal para a resolução legal dos seus assuntos. Algumas pessoas conseguiram resolver isso da forma que foi o prolongamento do prazo desta lei de 180 dias, A verdade é que alguns não o conseguiram fazer. Desses alguns já faleceram vários, e eu sei que havia pouquíssimos casos de pessoas que estavam objetivamente injustiçadas em relação a esta lei. De facto, é um problema e devemos ver com cautela se isto não pode gerar o que não é o desejo, neste caso, do legislador, que é as pessoas aproveitarem-se desta lei. Provavelmente nós podíamos, eu não sei quando é que isto vai ser discutido, este projeto, se é para a semana ou não, eu acho que não, eu pergunto, mas seria-se provavelmente interessante, se porventura o Ministério da Defesa tem essa informação, e esta ideia vem depois de uma conversa que eu tive com o deputado Hélder Sousa e Silva, de eventualmente esta comissão enviar um pedido ao Ministério da Defesa, se tem especificamente sobre a aplicação desta lei, pedidos avulsos feitos nos últimos tempos e se tem uma quantificação, e rejeitados, obviamente, se tem alguma quantificação em relação a isso. Se não tivesse informação, paciência, mas poderíamos habilitar na discussão depois, como disse o deputado Marcos Pestelo, em sede de plenário, habilitados com essa informação, provavelmente pensarmos melhor sobre que decisão fazer em relação a este projeto. Portanto, eu sugiro esta metodologia ao Sr. Presidente. Se isto só for discutido lá para finais de setembro, temos tempo, obviamente, para pensar no assunto e cumprimentar o Sr. Deputado Relator e que votaremos em favor, favoravelmente ao mesmo relatório.
Obrigado, Sr. Deputado João Rebelo. Mais algum? Sr. Deputado Mariana Aiveca.
Sr. Presidente, só para clarificar aquilo que eu acho que disse e que foi muito claro. Naturalmente que a lei é geral e abstrata, mas eu quis aqui dar a nota que, em relação aos dados que tem o Bloco de Esquerda e que foram motivação da feitura deste projeto de lei, a sua abrangência não será de todo grande. Portanto, poderá estar salvaguardada aquela questão que, legitimamente, os grupos parlamentares aqui levantaram, numa circunstância de se poder abrir uma caixa de Pandora e muita gente vê estar enquadrada nesta questão. No entanto, Sr. Presidente, eu queria dizer que e queria reafirmar que os grupos parlamentares têm todos os mecanismos para, portanto, para aferirem dos pedidos existentes e queria subscrever a intervenção do Sr. Deputado João Rebelo, no sentido de que é competência da Comissão pedir, a propósito das iniciativas legislativas, as informações que entender necessárias, e nessa circunstância subscrevo o pedido da Comissão de Defesa ao Ministério para que também o legislador o faça com toda a seriedade, com os dados todos possíveis, sendo que, como disse inicialmente, as leis são gerais e abstratas e, portanto, nem sempre é possível acautelar tudo, mas de qualquer forma temos possibilidade também de acautelar para um maior rigor legislativo e também para responder às apreensões ou dúvidas que aqui surgiram por parte dos grupos parlamentares. Naturalmente que a iniciativa será discutida só depois, portanto, na próxima sessão legislativa. Nós temos o calendário, como bem sabe, cheio, portanto, não será agendada. Me dei aqui um tempo que pode ser o tempo necessário para se dissiparem todas as dúvidas, sendo certo que também assista aos grupos parlamentares a liberdade democrática de votarem contra ou a favor, mas esse é outro debate. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Mais intervenções? Não havendo mais intervenções. Ah, peço desculpa, como o Sr. Deputado António Filipe, não.
Sr. Presidente, eu queria só dizer que as intervenções que foram feitas não são nada comigo. Não são nada comigo, porque foi uma espécie de antecipação do debate na generalidade e eu não, como relator, nem sequer emiti opinião. A única coisa que poderia ser comigo era um eventual juízo de inconstitucionalidade, mas isso para mim é claro que não existe. E não existe desde logo, porque o universo de aplicação é exatamente o mesmo do Decreto-Lei de 74. A questão é de saber se de entre esses alguém ainda não foi contemplado. Ou poderia ser inconstitucional se dentro de um determinado universo extraísse alguém em concreto e dissesse dentro das pessoas que esta lei aplica só ao Sr. Fleiro. Aí é que era inconstitucional. Mas como o universo é o Decreto-Lei de 26 de Abril de 74, não há inconstitucionalidade. E, portanto, quanto ao resto, ficaremos para o debate na generalidade.
Marcos Pestrelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só colmatar uma falha da minha primeira intervenção, de não ter felicitado o deputado relator e queria fazê-lo agora, formalmente, porque ainda não tinha-me passado na minha primeira intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Bom. Bom.
Deputados, estão todos convidados, aliás vão ser todos convidados, que ainda não foram, deputados e funcionários, para uma degustação do Mondo Alpiarça. Vão ver que é muito melhor do que o melão espanhol que se compra aí nos supermercados.
É? Sim. Não, eu devo dizer que, como hoje se trataram aqui de muitas matérias de luta contra a ditadura, nomeadamente o capitão Barros Bastos e outros, Alpiarça era a única, que eu saiba, a única terra que não era capital distrito, portanto, era a sede de um concelho, e continua a ser a sede de um concelho, que teve direito, entre aspas, evidentemente, a ter uma delegação própria da PIDE em Alpiarça. Portanto, era uma terra com grandes tradições antifascistas. E, de facto, o melão é um dos melhores melões do mundo.
Também tinha grandes tradições fascistas. Bom, senhoras e senhores deputados, passamos então à votação do parecer do Sr. Deputado António Filipe. Grupos parlamentares que votam contra. Grupos parlamentares que se abstêm. Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 3. O ponto 3 tem que ver com um projeto de resolução da autoria do PCP em que é recomendado ao Governo que adote medidas em defesa dos direitos dos trabalhadores portugueses da base das lares. A primeira questão que é que isso nos coloca é que este projeto de resolução, cuja discussão foi requerida pelo Sr. Deputado António Filipe, desceu à terceira comissão em conexão com a segunda. É esse o despacho da Sra. Presidente. Exatamente. É esse o despacho da Sra. Presidente. Ou seja, a comissão competente é a terceira, mas em conexão com a segunda. Isso deve ser devidamente interpretado? O que significa que temos duas opções. Ou fazemos a discussão do projeto de resolução, visto que esta é a comissão competente, ou então eu falaria com o Presidente da 2ª Comissão, pedindo ao Presidente da 2ª Comissão que nos fizesse chegar um parecer, qualquer coisa, que entendessem sobre este assunto. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, para mim era naturalmente mais prático fosse discutido nesta comissão, embora essa matéria tenha sido sempre tratada na segunda. A matéria relativa à base das lajes, até porque se trata de um acordo internacional, tem sido, sempre que houve debates sobre a matéria concreta do acordo das lajes, e não sobre as suas consequências militares, tem sido a Comissão de Negócios Estrangeiros. Por mim, até é mais prático discutir aqui, mas creio que valerá a pena haver alguma consultação entre o Sr. Presidente e o Presidente da 2ª Comissão, pelo menos para evitar que sejam feitas duas discussões, não é? Sendo que por mim...
Então, que conclusões possam existir, nem que ele mesmo debate venha de novo aqui à nossa comissão. Porque esta questão de estarmos a dizer conexão é uma coisa muito vaga e não me parece que seja muito curial neste enquadramento.
Sr. Deputado Gelé, eu suponho que a sugestão mais prática é aplicarmos a propósito, apesar de se tratar de um projeto de resolução, é aplicarmos o mesmo critério que aplicamos aos projetos de lei quando há intervenção de mais de uma comissão. A comissão principal faz o relatório final, mas antes disso a comissão que atua em conexão, digamos assim, ou que é responsável a título secundário, dá a sua opinião, envia um parecer. E, portanto, a principal é esta, de acordo com o despacho da Sra. Presidente. E, portanto, eu na sequência, aliás, do que disse o Sr. Deputado, do Sr. Deputado António Filipe, falaria com o Presidente da 2ª Comissão, solicitando ao Presidente da 2ª Comissão se havia interesse da 2ª Comissão em fazer-nos chegar o seu parecer, a sua opinião sobre esta iniciativa. Hã? Eu acabei de dizer que, apesar de ser um projeto de resolução, e visto que nós temos que enviar à Sra. Presidente, quando for o momento da votação em plenário, um relatório sobre a discussão que aqui houve, podemos aplicar o mesmo critério dos projetos de lei e pedir à 2ª Comissão que nos faça chegar a sua opinião sobre o teor deste diploma, deste projeto de resolução, para poder ser reproduzida ou repercutida na discussão que aqui teremos. É a única maneira que, como eu vejo possível, articular a competência principal da 3ª Comissão com a conexão que a Sra. Presidente impôs no relacionamento com a 2ª Comissão. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, estando de acordo com o que o Sr. Presidente propõe, eu acho que até pode haver uma fórmula mais económica, que é quando nós agendarmos para discussão aqui, podermos informar a 2ª Comissão e alguns senhores deputados da 2ª Comissão que queiram participar na discussão poderem vir cá. É mais ou menos como se faz com os assuntos europeus, quando envolve outras comissões, não é? É capaz de ser mais económico do que estar a sacrificar um relator da 2ª Comissão.
Sr. Deputado João Rebelo, deseja usar a palavra?
Sim, Sr. Presidente, a discussão, cada comissão fará a sua.
Não pode ser. Porque se a comissão competente é esta...
Bom, a discussão é aqui.
Está bem, mas, Sr. Deputado, eu tenho um despacho, a senhora Presidente diz, que atribui isto à terceira comissão em conexão com a segunda. Nós somos os responsáveis por fazer a discussão. É aqui que a discussão tem que ser feita. Só há duas alternativas. Ou aceitamos a sugestão do Sr. Deputado António Filipe e convidamos os deputados da segunda comissão, ou então pedimos-lhe para nos habilitarem com elementos que, em nome da segunda comissão, possam ser utilizados aqui na discussão que vamos travar. Sr. Deputado Marcos Pestrelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, reconhecendo em si não só uma pessoa conservadora, mas também um legalista, eu julgo que não há razão nenhuma
para se aplicar
qualquer regime especial que não o regimental a esta matéria. Quer dizer,
Não há por analogia. Eu não vejo outra alternativa.
Eu julgo que a sua sugestão é a boa sugestão, é a correta e é, aliás, a regimental. Porque a analogia é também uma forma de integração de lacunas.
Então, senhores deputados, para não estarmos...
Presidente, eu gostaria de saber de que forma... Gostaria de saber de que forma é que a Comissão de Negócios Estrangeiros, seguindo a sugestão do Sr. Presidente, faria chegar... À terceira comissão, é um relatório de um debate? É
algo que eu tenho que articular com o presidente da segunda comissão, porque esta é uma matéria que não há, que eu saiba, prática instalada.
Não há solução regimental. Portanto, o parecer da...
Senhores deputados.
O despacho da presidente, salve melhor a opinião...
Senhores deputados.
Sr. Presidente, o despacho da senhora Presidente, salvo melhor a opinião, porque é um projeto de resolução, não está correto. Portanto, ou vai para a terceira comissão ou vai para a segunda comissão. Não estou a ver forma regimental de acomodar o despacho da senhora Presidente. E, portanto, eu acho que o senhor Presidente devia... Eu não me lembro... Da Câmara?
O Presidente Jair Mebe fazia isto, em vez de usar o termo conexão, usava articulação ou qualquer outra coisa, mas não é caso... Também. E, aliás, houve um precedente... Sr. Deputado João Soares.
Sr. Presidente, eu acho que o Sr. Presidente foi claro. E a solução está, obviamente, à vista. Se há discussão quanto à alternativa que foi apresentada pelo Sr. Deputado António Filipe, ponha à votação, se entender que deve pôr à votação. Agora,
eu acho,
o Sr. Presidente foi mais claro e não vale a pena estarmos a perder mais tempo com...
Sr. Deputado Miranda Calha.
Quer dizer, era só por corroborar o que disse o Sr. Presidente, porque de facto não é uma matéria virgem este tipo de iniciativas. O que é que acontecia antigamente? Era que há uma comissão que é a Comissão Âncora, não é verdade que é esta? Mas e depois havia uma ligação com a outra comissão que dava um parecer em relação a essa matéria. Portanto, eu penso que aquilo que o Sr. Presidente definiu no sentido de haver uma consulta e obter o parecer da segunda comissão é positivo para conformar também o nosso próprio parecer. Portanto, eu penso que isto é uma questão também de liminarmente bom senso em termos de prosseguir este processo. E, portanto, o nosso apoio em relação àquilo que foi a decisão do Sr. Presidente.
Senhores deputados, eu não consigo perceber porque é que nós perdemos mais tempo nesta comissão quando discutimos estas questões de intendência do que às vezes quando discutimos questões de substância. Não entendo. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é só para dizer que nós acompanhamos e seguimos a sua sugestão e achamos que é a solução acertada para este caso, Sr. Presidente.
Aos Srs. Deputados, se me permitem, eu faria a sugestão final, que era a seguinte. Eu vou falar com o Sr. Deputado Alberto Martins. E se não se importam, e se têm confiança no Presidente da Comissão, delegam em mim a responsabilidade de chegar a um entendimento com o Sr. Deputado Alberto Martins sobre a forma de chamar a segunda Comissão a esta discussão e o assunto fica resolvido. Muito bem. Agora, finalmente, passamos a um ponto importante, que é o ponto 5. O ponto 5 é relativamente... O ponto 5 é relativamente à representação da Assembleia da República na Conferência Interparlamentar de Acompanhamento da Pesca e da Política Comum de Segurança e Defesa. Bom, o que se passa... Os senhores deputados conhecem os antecedentes e sabem que no final da legislatura passada foi aprovada uma resolução no plenário da Assembleia da República, como é óbvio, definindo um conjunto de parâmetros de acordo com os quais a Assembleia da República entendia que devia ser organizada esta conferência, que é, no fundo, a COSAC para as questões de política externa e de segurança comum, incluindo as questões de política de defesa. Bom, o assunto andou embrulhado, como sabem, julgo que já discutimos esta questão aqui duas vezes e por duas vezes decidimos reiterar o entendimento da Comissão de Defesa de que se mantinham inteiramente válidos os argumentos que tinham estado na base da consagração da solução prevista na resolução, que nomeadamente na questão mais difícil de chegar a entendimento, que era a questão da composição das delegações, estabelecia que cada delegação de cada Parlamento Nacional devia ser composta por três membros, e, desculpem, por seis membros, exatamente, e que o Parlamento Europeu devia ter também um máximo de seis membros. Esta questão foi-se arrastando até que houve, há cerca de dois meses atrás, uma conferência de presidentes de parlamentos nacionais, em que se chegou a um entendimento que é diferente deste. Na altura, questão, por impossibilidade minha até, eu pedi ao Sr. Deputado Miranda Calha, Vice-Presidente da Comissão, que acompanhasse este assunto. O Sr. Deputado esteve numa reunião com a Sra. Presidente da Comissão antes desta Conferência de Parlamento Europeu e depois... Não, eu disse que o senhor... O que eu queria dizer é que o senhor deputado Miranda Calha, vice-presidente da Comissão, falou, esteve numa reunião com a senhora presidente do Parlamento e depois falou telefonicamente com a senhora presidente do Parlamento Europeu no decurso do Parlamento Português, no decurso dessa conferência. E terá havido um momento nessa negociação ocorrida na Conferência de Presidentes de Parlamentos Nacionais em que, aparentemente, o Estado português estava isolado, em que havia uma solução que apontava no sentido de os Parlamentos Nacionais enviarem uma delegação composta por 6 deputados e o Parlamento Europeu uma delegação composta por 16 deputados. Essa solução sempre mereceu o nosso desacordo, até por uma razão evidente. Na COSAC, que trata de assuntos comunitários, o Parlamento Europeu só tem 6, e, portanto, está em paridade com os Parlamentos Nacionais. Nesta, em que o Parlamento Europeu não tem competências, porque a política externa de segurança comum e a política comum de segurança e defesa é uma política intergovernamental, não teria nenhum sentido ter uma posição de supremacia. Essa solução, no entanto, acabou por ser aquela a que se chegou, e a senhora Presidente do Parlamento Português, em conversa telefónica com o Sr. Deputado Miranda Calha, deu conta do facto de haver 26 contra 1, e que, nessas circunstâncias, ela se veria na necessidade de dar o seu acordo à solução que estava a gizar esse consenso alargado. E, portanto, acabou por ficar, na ata final dessa reunião, a resolução deste problema, que verdadeiramente era o problema, não é o único, mas era verdadeiramente o problema que estava para resolver, e ficou decidido que as reuniões desta conferência terão uma delegação nacional composta por 6 deputados e uma delegação do Parlamento Europeu composta por 16 deputados. Bom. Sim. Portanto, o Sr. Deputado está aqui, poderá evidentemente usar a palavra.
Manteve a intransigência durante toda a reunião.
Aquilo que foi dito, e o Sr. Deputado Miranda Calha corrigir-me-á se eu não estiver correto, foi que a Sra. Presidente entendeu que, havendo a necessidade de consenso, e sendo Portugal o único que defendia esta posição, que não haveria outra alternativa senão dar o acordo a esse consenso. Sr. Deputado Miranda Calha tem a palavra.
Só uma pequena informação sobre isso. Em primeiro lugar, na reunião prévia que houve aqui na Assembleia, portanto, com os presidentes da Comissão de Negócios Estrangeiros, Assuntos Europeus e de Defesa, no caso eu representava aqui o nosso presidente, nós fizemos uma opção no sentido de se manter a resolução que tinha sido aprovada na Assembleia da República, que era 6-6, portanto, era isso, não é? Portanto, a senhora Presidente, depois foi para a reunião dos seus presidentes do Parlamento, dos diversos Parlamentos Nacionais, e durante a reunião do FNOM, a dar esta informação. Nós, se mantivermos a nossa posição, bloquearemos este processo. Portanto, foi mais uma informação. Eu, pela minha parte, disse uma coisa muito simples, eu se calhar bloqueava. Mas a senhora Presidente achou que se calhar ficávamos demasiado isolados em relação a esta matéria e, portanto, decidiu maioritariamente, na verdade, desbloquear a situação. Pronto. E foi esta a situação tão simples como isto.
Muito bem. Bom, senhores deputados, esta questão está decidida.
Eu disse por outras palavras. Essa foi uma abdicação, portanto, não é preciso, se calhar, dizer mais.
Pois? Senhores deputados, esta questão está decidida. Eu só a referi aqui como background, porque agora há aqui um ponto que nós temos que resolver, que é o seguinte, que é a composição das delegações a esta reunião, atendendo a que a envolvência sobre estas matérias no nosso Parlamento e noutros passa, normalmente, pela intervenção de três comissões. Comissão de Defesa, Comissão de Negócios Estrangeiros, Comissão de Assuntos Europeus. E temos uma, na resolução que foi aprovada na legislatura passada, há um ponto, que é o ponto 2, que diz que esta conferência deve ser composta por deputados das comissões de negócios estrangeiros, de defesa e de assuntos europeus dos parlamentos nacionais, bem como da comissão relevante do Parlamento Europeu. Eu, já há algum tempo, tomei a iniciativa de pedir uma reunião conjunta com o Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, o deputado Paulo Mota Pinto, e com o Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, o deputado Alberto Martins, para ver se conseguíamos gizar algum entendimento sobre esta matéria. A reunião durou, não se efetivou durante algum tempo, porque o Sr. deputado Alberto Martins esteve ausente por razões de saúde, e só foi possível realizá-la a semana passada. Eu tenho pessoalmente uma posição. Não troquei impressões com ninguém sobre este assunto, a não ser que o Sr. Deputado Miranda Calha, tenho sobre esta matéria um entendimento muito simples, que é contrário àquilo que vem escrito na resolução aprovada no plenário. Não tem pés nem cabeça que a Comissão de Assuntos Europeus esteja representada na Conferência Interparlamentar sobre Política Externa e Política de Segurança e Defesa. Nenhum sentido. Era a mesma coisa que pedir que as diferentes comissões parlamentares tivessem um lugar na COSAC. A Comissão de Assuntos Europeus já tem o seu assento, que é a COSAC. Bom, e na reunião com os meus outros dois colegas, que ocorreu quarta-feira da semana passada, se bem me recordo, tive a ocasião de dizer que o fazia a título pessoal, mas que o meu entendimento era esse. No que fui acompanhado, não já apenas a título pessoal, mas traduzindo um entendimento generalizado da Comissão de Negócios Estrangeiros, a deputada confirmará, pelo Sr. deputado Alberto Martins. A nossa leitura foi, como seria de esperar, contraposta pela leitura do Sr. deputado Paulo Mota Pinto, que é de entendimento, e ao que parece também a Comissão de Assuntos Europeus, é de entendimento que a Comissão de Assuntos Europeus também deve ter assento nesta conferência interparlamentar. Bem, lá lhe esgrimi os argumentos, que agora também esgrimi convosco, e sobre os quais já temos aqui falado, nomeadamente quanto à ausência de competências do Parlamento Europeu numa matéria que é puramente intergovernamental, onde o Parlamento Europeu tem apenas o poder de acompanhar. Porque o Parlamento Europeu deve escudar-se em duas coisas, na ignorância de muita gente e numa interpretação disparatada da distinção entre relações externas e política externa. O Parlamento Europeu tem competência em matéria de relações externas porque essas são matérias que passam pelo âmbito da Comissão, são matérias comunitárias. As questões de política externa e de segurança comum são matérias que não passam pelo âmbito do Parlamento Europeu, porque são matérias de natureza intergovernamental, e onde ele tem apenas o direito de ser informado ou de fazer perguntas, mas não tem um poder de decisão. Bom, temos um problema. E o problema, como diria o outro, são dois. Em primeiro lugar, temos que tomar uma atitude sobre esta matéria. E se a atitude sobre esta matéria for aquela que eu tenho vindo a defender, se não for paciência, não venho mal ao mundo, isso leva-nos a uma questão, que é a da necessidade de promover uma alteração a esta resolução de abril de 2011, defendendo que a participação do Parlamento Nacional deve ser assumida pela Comissão de Negócios Estrangeiros e pela Comissão de Assuntos Europeus. O Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, e eu estou-vos a transmitir com toda a transparência aquilo que discutimos na reunião, disse-me que, se fosse esse o caso, não deixaria de requerer à Sra. Presidente que levasse a questão à Conferência de Presidentes de Comissão, para que a Conferência de Presidentes de Comissão também pudesse tomar partido, ou deliberar, ou avaliar esta questão. Agora, eu, se me permitem, fico fiel ao meu raciocínio. Não tem qualquer sentido que a Comissão de Assuntos Europeus tenha assento nesta delegação nacional. É evidente que temos um problema prático para resolver que não é despiciando. Embora de uma forma original, a presidência cipriota marcou uma reunião desta conferência para o início do mês de setembro, sendo que a sessão legislativa está a acabar e nem sequer há ordem de trabalhos. Portanto, temos uma reunião que começa quando começarem os trabalhos, que tem lugar quando recomeçarem os trabalhos parlamentares e nem sequer há agenda. Porque o Parlamento Europeu também quer ter direito de decidir a agenda e ficou acordado, né, que tem uma palavra a dizer na fixação da agenda. De facto, era o que dizia o Sr. Deputado Geral, nada disto tem pés nem cabeça, o Parlamento Europeu quer e faz-se o que o Parlamento Europeu quer, mesmo nas coisas em que o Parlamento Europeu não tem nada a se meter. E, portanto, neste momento, segundo a informação que temos, está marcada a data, 9 e 10 de setembro, se não me engano, 9 ou 11 de setembro, mas não há ordem de trabalhos, porque não há entendimento entre o Parlamento Cipriota e o Parlamento Europeu sobre a fixação da ordem de trabalhos desta reunião. Ainda que haja reunião, nós, realisticamente, porque vamos parar os trabalhos parlamentares, não temos condições de tomar uma decisão de fundo sobre esta matéria até à conferência do próximo dia 9, 10 e 11. E, portanto, no limite, o que nós poderíamos fazer, e mais uma vez sou eu a sugerir, era aceitar, quanto muito, uma solução provisória para esta primeira reunião de 9, 10 e 11, em que estivessem representadas as três comissões, sem, no entanto, prescindir do direito de colocar a questão de novo para que fosse tomada no início das sessões da ação legislativa uma decisão definitiva sobre qual é que deve ser a composição desta delegação. Senhores deputados, queria ouvir as vossas opiniões e as vossas orientações sobre esta matéria. Senhor deputado Miranda Castro.
Quer dizer, eu, aliás, o senhor presidente já sabe também qual é a minha opinião sobre essa matéria. Mas, digamos, eu queria aqui dizê-lo em voz alta que corroboramos totalmente aquilo que são as suas opções em relação a esta matéria. Aliás, há um problema que foi em determinado tempo dirimido na Assembleia da República e foi dirimido através de uma questão, é que não havia Comissão dos Assuntos Europeus. E a Comissão dos Assuntos Europeus estava integrada na Comissão dos Negócios Estrangeiros, como devia ser normalmente. Era Negócios Estrangeiros e Assuntos Europeus. Essa é que era a determinante. O que é que isto indica? É que, efetivamente, a parte relacionada com a componente dos Assuntos Europeus, não é, estava integrada no Ministério, na Comissão dos Negócios Estrangeiros e, consequentemente, digamos, não tinha razão nem vida própria. Não tinha uma razão nem vida própria. Eu estou na mesma situação do Sr. Presidente. Acabou. Pronto. E, portanto, nesta circunstância, o que eu penso que deve ser defendido nessa comissão, e que, aliás, já tinha falado o Sr. Presidente, é que a criação desta entidade corresponde à ideia de continuar as reuniões dos presidentes das comissões de negócios estrangeiros e das comissões de defesa. É essa a sua razão de ser. E por isso se transforma em COSAC. Aquela questão adventícia das comissões de assuntos europeus, como acontece tão bem com a visão expansionista do Parlamento Europeu de integrar, quer dizer, não deve ter sequência, nem deve ser defendida. Por isso, nós apoiamos com toda a energia
a decisão do Sr. Presidente defender esta situação, não é? E se o Sr. Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros também dá dentro deste sentido, nós não temos dúvidas nenhumas em subscrever uma alteração àquela, portanto, àquela despacho ou resolução que foi feita aqui na Assembleia para se alterar na parte que tem que ser alterada. Pronto, é isto.
Okay. Obrigado, Sr. Deputado.
Já agora aproveitava-se essa correção para corrigir também a parte que já não foi cumprida dessa resolução.
Exatamente, exatamente. Muito obrigado, Sr. Deputado Miranda Calha. Mais inscrições. Sr. Deputado Helder Sousa.
Telegráfico, Sr. Presidente, também só para dizer que nós concordamos integralmente com a visão que o Sr. Presidente nos transmitiu. Aliás, ontem mesmo tinha falado com a nossa colega Mónica Ferro, que também está na Comissão de Negócios Estrangeiros, e que tínhamos acordado que tanto a visão e a posição do PSD era exatamente essa. Faz sentido estar defesa e negócios estrangeiros, não faz sentido, e admitimos que à data esta visão não foi, talvez, não foi ponderada. Exatamente. Portanto, acompanhando também a proposta do deputado Marcos Pestreou, esta revisão, eu diria pontual e cirúrgica nestes dois pontos, acompanhada naturalmente de uma justificação relativamente aos assuntos europeus, para tanto o Sr. Presidente e a própria Comissão entender o porquê de não fazer sentido estar presente, dado que as matérias em causa não dizem diretamente respeito àquela Comissão. Eu penso que o Presidente da Comissão de Assuntos Europeus vai perceber claramente que nós temos razão. Não vai. Vamos ver. Penso que sim.
Isto é repetir pela quinta vez o mesmo debate. Daí que não foi por falta de respeito que eu não estava a ouvir o deputado Miranda Gaia. Eu e o deputado Miranda Gaia já te falamos disso N vezes. Eu estava interessado em saber o que é que se passou na Comissão de Negócios Estrangeiros para não dar cada um a dizer coisas diferentes em relação aos grupos parlamentares. E, portanto, mantenho exatamente a mesma, o que foi dito aqui meses e quando foi discutido também a resolução em 2011. Portanto, faz sentido das duas comissões, ser a Comissão de Negócios Estrangeiros e Defesa Nacional. Os argumentos a serem utilizados são aqueles que foram sugeridos pelo deputado Helder Sousa Silva. Não vale a pena também estarmos aqui a falar do expansionismo. Não são argumentos, são argumentos válidos, mas não vale a pena estar a insistir sobre isso. Tem a ver com a representatividade, por um lado, dos Parlamentos Nacionais e, por outro lado, especificamente, que a temática tem a ver com a Comissão de Defesa e a Comissão de Negócios Estrangeiros. Portanto, não, é olhar pela composição das composições e as suas funções que foram aprovadas através da resolução. Portanto, bate certo que são estas duas, não faz sentido falar de outra comissão para isso. E, portanto, a abordagem que foi aqui sugerida pelo Sr. Presidente tem o nosso apoio e que consiga, nos seus bons ofícios, chegar a entendimento com o deputado Mota Pinto, que terá aberto com certeza a essa nova visão.
Muito bem, Sr. Deputado. Então, ficamos combinados que, para já, na reunião de setembro, podemos aceitar, se não houver a possibilidade de chegar a outra solução, provisoriamente, o cumprimento desta resolução, portanto, 222, mas que queremos uma solução que passe por uma composição da delegação exclusivamente composta pela Comissão de... Não, não é possível até lá resolver o problema. Não é fisicamente possível. Puramente interlocutória e face à impossibilidade de resolver o problema definitivamente em termos temporais. Bom, muito bem. Passemos à questão seguinte. Relatório de atividades referente à primeira sessão legislativa. Este relatório ainda não é o relatório definitivo, porque, como sabem, a sessão legislativa não acabou, ainda tem a reunião de hoje e a reunião de amanhã, mas, como a senhora Presidente da Assembleia marcou uma reunião com jornalistas para apresentar os relatórios de atividades das comissões no dia 24, antes de acabar a sessão legislativa, temos que ter um relatório preliminar. E, portanto, este relatório preliminar é, como sabem, puramente factual, nos termos habituais, mas queria saber se merece o vosso acordo e se retrata fielmente o trabalho da Comissão. Muito bem. Somos também obrigados a aprovar, até ao final da sessão legislativa, o plano de atividades e a proposta de orçamento para a segunda sessão legislativa. O plano de atividades segue em larga medida aquilo que tínhamos e que, como várias vezes aqui analisámos, não era um plano de atividades para a sessão legislativa, era para a legislatura, tirando, no entanto, algumas coisas que tinham vindo da legislatura passada, mas que não tinha sentido manter-se, e, evidentemente, as que já se fizeram. E o orçamento é a expressão financeira dessa proposta, corrigido significativamente do ponto de vista quantitativo, para menos, porque entendi que também na atual circunstância não se justificava manter um orçamento daquela dimensão, até porque depois não, muitas vezes não é executado e acaba por transmitir a ideia de que a Comissão não faz aquilo que tem que fazer. Mas, em todo o caso, está aberta a discussão sobre estes dois documentos, plano de atividades e orçamento. E está fechada. Sr. Deputado Helder Sousa e Silva.
Não, é só para dar o assentimento também do Grupo Parlamentar do PSD, considerar
que... É que não gostamos, temos lá esse retrato e depois não gostamos. Parece que gostamos muito dinheiro e depois não, porque não. O dinheiro que gastamos é...
Sr. Presidente, eu perguntava só relativamente ao relatório e um pouco mais atrás, tanto dizendo que concordamos com a proposta de orçamento e plano de atividades para 2013, no relatório vamos ter também, tanto entre o planeado e o executado em termos financeiros. Porque o relatório de atividades, não?
Não, é só mesmo o relatório
é
de atividades.
É só mesmo o relatório.
É só. Não há relatório de execução orçamental. Execução é só mesmo o relatório de atividades. Não, os dados, evidentemente, estão... O senhor deputado queria ter acesso a esses dados? Nós temos-los.
Está bem, mas...
Por todas as despesas que fazemos, por exemplo...
Mas podemos saber a que percentagem ficamos de execução?
Foi baixa, muito baixa.
Pronto.
Muito
mas baixa. Também é um sinal também daquilo que foi a contenção da Comissão de Defesa.
Sim,
durante a
sessão
legislativa.
Mas depois também não é bom, porque pode dar a ideia de que nós nos propomos um conjunto de coisas e não as fazemos. Quando a discrepância é excessiva, pode... Sim. Mais alguma intervenção? Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, para concordar com todos os documentos, mas só para dar uma informação, isso tem a ver com a minha, e o deputado José Lelo também, com a minha presença, de ser membro do Conselho de Administração. O único... Também vai, o orçamento que vem para 2013 vai levar um corte. A ideia é levar um corte, não darei aqui o valor porque ainda não é público, mas é levar um corte. Mas nas atividades das comissões ficou decidido que era a área que não seria tocada, para garantir o trabalho e desenvolvimento do trabalho das comissões que não fosse afetado por esses cortes. Portanto, vamos procurar outras áreas para que esses cortes sejam efetivados. Portanto, estava só essa informação.
Mas por isso, Sr. Deputado, mas agora agradecia-lhe essa sua nota para lhe dar conta de que nós não cortamos o orçamento. O que nós fazemos é ajustá-lo à alteração do plano de atividades. Como há coisas que foram feitas e coisas que foram retiradas, ajustamo-lo a esse facto. Mais alguma coisa? Então, não sendo o caso, podemos considerar estes dois documentos aprovados. Muito obrigado, Srs. Deputados. Amanhã, peço desculpa. Claro, claro. Não, eu é que peço desculpa de não ter perguntado se havia mais questões. Tem a palavra.
É por causa do seguinte. Nós ontem tivemos uma reunião da nossa Comissão de Defesa com a presença do Sr. Ministro da Defesa, mas tínhamos recebido antes um convite para uma espécie de conferência que teve lugar da parte da manhã e que eu achei assim um pouco exótica, porque não percebi bem como é que aquilo partia, como é que era, portanto, a ligação com a Comissão de Defesa. Não sei se o Sr. Presidente teve algum contacto, alguma informação sobre essa iniciativa, mas a verdade é que, digamos, achámos aquilo assim um pouco estranho.
Pois, ainda bem que fala nisso, Sr. Deputado, que eu tinha-me esquecido. Achou o Sr. Deputado e achei eu, porque eu, enquanto Presidente da Comissão de Defesa, recebi um convite através da Comissão de Igualdade de Género, julgo eu, e um do Gabinete do Sr. Sachado da Defesa, com... Sim, acho que foi isso. Um do Sachado da Defesa e outro através do Sr. Sachado dos Assuntos Parlamentares. Para a Comissão de Defesa Nacional ir assistir a um colóquio sobre a participação das mulheres nas Forças Armadas ou nas Forças Internacionais, já não lembro bem, realizado no Parlamento, o que não deixa de ser uma originalidade. porque se era para ser realizado no Parlamento, é o meu modesto entendimento que devia ter havido alguma associação ou pelo menos alguma pergunta à Comissão de Defesa sobre o interesse em associar-se a esta iniciativa. Não sei de nada.
Sr. Presidente, já agora, há uma subcomissão para a igualdade de género, creio eu, que ainda subsiste, para a igualdade, no âmbito de uma das comissões permanentes da Assembleia da República, da Comissão de Assuntos Constitucionais. O Sr. Presidente, por acaso, tem informação se essa subcomissão esteve associada à organização desse evento, de alguma forma, iniciativa ou não?
Não faço ideia.
Sr. Presidente, nesse caso, eu sugeri ao Sr. Presidente que o Sr. Presidente, em nome da Comissão de Defesa, protestasse junto da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares, por coincidência é a mesma, pelo sucedido, até porque é um desrespeito institucional e protocolar pelo Sr. Presidente.
Não, não é por mim, é pela Comissão de Defesa.
Não, mas pelo Sr. Presidente, na qualidade de Presidente da Comissão de Defesa, que, aliás, nos termos da Lei do Protocolo de Estado, está à frente dos Secretários de Estado.
É verdade.
E, portanto, isso quer dizer alguma coisa. E caso a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares, e até o Sr. Secretário de Estado da Defesa, mas, enfim, talvez a esse não lhe devêssemos assacar tanta responsabilidade nesta matéria, porque não terá, talvez, tantas obrigações de conhecimento das praxes parlamentares e das suas obrigações em relação com o Parlamento, em relação a esta matéria, e admito que ele próprio tenha sido envolvido nisto pela organização do evento, sem perceber bem o que estava em causa, mas, enfim, isso ficará para apurar posteriormente. Mas eu sugeri ao Sr. Presidente que, em nome da Comissão e na sua qualidade de Presidente, protestasse formalmente junto da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares.
Eu tinha a intenção de perguntar à Comissão. Sr. Deputado Rosa Albernaz, tem a palavra.
E sou mulher, também não tive conhecimento. Não, nenhuma, Sra. Presidente. Eu gostaria de perguntar quem é que organizou, afinal?
Tanto quanto eu posso perceber, foi organizado pela Comissão de Igualdade de Género, portanto, sob os auspícios da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade, e a que se associou o Ministério da Defesa através do Sr. Sachado Adjunto do Ministro da Defesa, porque eu também recebi um convite do Sr. Sachado Adjunto. Mas a única coisa que recebi, para a minha grande surpresa, foi um convite.
Sim, senhor. Dá licença. O convite que o Sr. Presidente recebeu, que eu também recebi, mas confesso que agora já não tenho condições de verificar, foi em que qualidade nos foi dirigido? Foi enquanto deputados da Comissão de Defesa, enquanto deputados, ou, Sr. Presidente, enquanto Presidente? Não tenho ideia. Esta pergunta é feita com toda...
Sr. Presidente, o convite que veio da Secretaria de Estado, ou seja, dessa Comissão, foi para todos os deputados do Parlamento. O que veio do Sr. Secretário de Estado foram para os deputados da Comissão de Defesa só.
Bom, De todo o modo, eu tinha a intenção de perguntar à Comissão, e agradeço ao Sr. Deputado Miranda Calha o facto de me ter recordado este assunto, que eu já ia deixar para trás. Era a minha intenção perguntar à Comissão se pretende que se faça alguma coisa. Temos aqui esta sugestão do Sr. Deputado Marcos Pestrelo, Sr. Deputado Miranda Calha.
Que há outro aspecto a ter aqui em linha de conta, não é? É que há uma Presidente da Assembleia da República, não é? E, portanto, quem é que autoriza este tipo de iniciativas? Portanto, que tem a localização na Assembleia da República.
Bom, Sr. Deputado João Rebelo.
O procedimento foi este e, de facto, há um erro, neste caso, do... quem é responsável pela organização principal, que é a Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares. O que aconteceu foi feita a solicitação à Presidente, que delegou no Secretário-Geral para arranjar as instalações para que tal evento acontecesse. Portanto, em termos organizativos, foi este o procedimento. E a Presidente acedeu. A Presidente, obviamente, não tem que saber quem é que depois é associado. Ela dá o assentimento a que o Parlamento seja utilizado, que as instalações do Parlamento sejam utilizadas para esse fim. De facto, a Secretaria de Estado dos Assuntos... dos assuntos parlamentares, que tem a tutela dessa comissão, devia ter associado, obviamente, a Comissão de Defesa a esse evento, não o fez, portanto, acho que faz sentido a sugestão feita pelo Sr. pelos senhores deputados do Partido Socialista, que o senhor Presidente dê essa palavra à senhora Secretária de Estado, que o fez seguramente por lapso e não por desejo de deixar a Comissão de Defesa fora disto, mas seria bom relembrar que quando algo é organizado no Parlamento e que abrange assuntos ligados à defesa, que a Comissão de Defesa será ouvida.
Sr. Deputado Álvaro de Sousa e Silva.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, naturalmente que o Grupo Parlamentar do PSD também acompanha este racional, atendendo a que se trata de um assunto, eu diria, tanto do foro da igualdade de género, mas que o assunto propriamente dito desta conferência foi um assunto relacionado com as mulheres na cooperação técnico-militar e nas missões, tanto internacionais. Provavelmente houve aqui um descuido que nós não gostaríamos que voltasse a acontecer em termos de futuro. Julgo que o Sr. Presidente encontrará a forma de fazer sentir à Sra. Secretária de Estado este nosso sentimento e, em termos de futuro, que nós possamos ser ouvidos e integrados ab início no processo. É tudo, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, a questão está esclarecida, tomarei as providências necessárias. Antes de terminar a reunião, e se não havendo mais nada, relembrava apenas aos senhores deputados que amanhã às 3 temos a reunião conjunta com a Primeira Comissão e com a Comissão de Fiscalização do Sistema de Informações e o Conselho de Informações.
Sala com ar-condicionado.
Pois não faço ideia.
A reunião fechada.
A reunião é à porta fechada.
É?
Os termos legais têm que ser à porta fechada. A lei dos Serviços de Informações. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados.